Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é a autarca em Vagos, a cumprir nesta altura o segundo mandato já enquanto Presidente de Câmara, mas já com uma experiência também enquanto vereador no município. Silvério Regalado, boa noite. O mote para esta entrevista, e já tínhamos falado algumas vezes, incide aqui em dois, três temas: eleições no PSD, a questão do exercício do mandato em Vagos, mas começando num tema que foi dos mais marcantes, foi a questão dos incêndios de outubro. Nesta altura, passados estes meses, olhando para trás, tendo tido naquela altura uma das declarações que ficaram assim a soar aí no país, do "estamos entregues à nossa sorte, temos que no fundo resolver isto por nós", o que é que diria hoje sobre esse momento? Foi tão dramático como pareceu na altura por essas declarações?
Boa noite a todo o auditório da Terra Nova. É um gosto sempre estar aqui, aos microfones da Terra Nova, nestas boas e agradáveis companhias das zonas da Gafanha, mas que chegam, estas companhias chegam a um vasto auditório em toda a região de Aveiro, inclusive também no Conselho de Vagos. Respondendo à tua pergunta, de uma forma muito direta, eu julgo que, na minha opinião e daquilo que eu vivi, a situação foi mesmo absolutamente dramática. Nós, a determinada altura, não havia a forma de controlar o fogo, algumas casas arderam, muitas tiveram em perigo, houve indústria afetada, comércio, etc, etc. Isso, obviamente, levou-me a fazer esse desabafo aqui também aos microfones da Terra Nova, que de facto estávamos um bocadinho entregues à nossa sorte. Não havia também, por força de outros incêndios que haviam noutras localidades, não havia meios de reforço, e portanto as coisas estiveram mesmo descontroladas, e digamos que o balanço dessa noite foi um balanço muito negativo. Retirando, enfim, o facto de se poder dizer que, apesar de tudo, não morreu ninguém.
Não houve vítimas a lamentar, e por aí, sim, relativo sucesso. Na altura, o que se percebeu é que havia aquele drama todo, ou a discussão em torno das comunicações. O que é que falhou? Não havia meios, não havia comunicações. O facto de não ser a fase alta de prontidão dificultou tudo isto? Foi a surpresa, digamos assim, pela dimensão do acontecimento?
Sim, esse é o grande problema, a falta de meios. Foi o grande problema da propagação dos fogos. Depois, obviamente, numa circunstância muito especial, num dia muito especial, que de facto tinha as condições e as características necessárias para que uma tragédia dessa dimensão pudesse de facto acontecer. Mas, sobretudo, julgo que é como se costuma dizer, um abre-olhos para que nós todos também consigamos ser os primeiros agentes da proteção civil. Eu julgo que esta mensagem é muito importante que passe. É preciso arranjar aqui um equilíbrio entre perceber a altura em que se deve estar a tentar combater aquilo que se vai passando à nossa volta, e esta mensagem é muito importante. Nunca se deve atacar um fogo de frente, mas muitas vezes o entrar em pânico e fugir também não é a melhor solução, porque se não houver um perigo iminente, é melhor ficar a combater as pequenas propagações que vão acontecendo, e naquele dia foram às dezenas, às centenas, aos milhares, do que abandonar e deixar que a dimensão da tragédia atinja proporções ainda maiores. E portanto, preciso arranjar aqui este equilíbrio, mas é preciso sobretudo que haja formação às pessoas nesse sentido, e é uma das matérias que eu tenho vindo a defender, para além do facto de eu entender que o nosso sistema judicial está profundamente errado quando não tem uma intervenção de facto mais assertiva sobre aqueles que são incendiários, e que neste caso concreto, com a maior parte dos fogos são de origem criminosa.
Naquela altura houve apuramento de responsabilidades?
Não, porque a determinada altura
foi
também
o número de focos, sim, é que levou a essa sugestão de que haveria mão por trás dos incêndios?
É assim, eu diria que mais de 90% dos incêndios têm mão humana. Depois resta saber e apurar se esta mão é criminosa ou se é meramente negligente.
Se é uma queimada.
Eu não tenho dúvidas nenhumas, porque as coisas não incendeiam por si próprias, não tenho qualquer dúvida que um incêndio quando deflagra há uma razão humana, há uma mão humana por trás dessa situação. Agora, é preciso depois apurar as responsabilidades, se essa mão foi criminosa ou se foi uma mão meramente negligente. Mas mesmo a mão negligente, pá, deve ser punida, não obviamente da mesma forma da mão criminosa, mas a mão negligente, nós sabemos, pá, e nós aconteceu-nos situações em Vagos em que na terça-feira, no dia 17 de outubro, já andavam pessoas a fazer queimadas, ainda estávamos ainda parcialmente a combater o fogo, portanto, julgo que aí tem que haver uma intervenção
dura. Uma parte mais formativa.
Exatamente. E depois, obviamente, na questão de toda a questão do planeamento, aquilo que está por detrás de uma situação do género, deste género, tudo o que diz respeito ao planeamento, julgo que aquilo que o Governo fez agora é uma situação absolutamente vergonhosa, que aliás a Associação Nacional de Municípios já veio reclamar, que é o Governo neste momento quer responsabilizar as autarquias por fazerem 3 meses aquilo que o Estado que vive em democracia desde o 25 de Abril de 74 nunca foi capaz de fazer. E quer que agora os autarcas sejam responsáveis por fazerem 3 meses aquilo que em mais de 40 anos de democracia não foi feito. Isso parece-me absolutamente inaceitável. Parece-me uma manobra política para querer responsabilizar eventualmente alguns autarcas que tenham a infelicidade de ter acontecimentos trágicos desta dimensão neste verão, já que se segue, e portanto julgo que é uma irresponsabilidade muito grande da parte do Governo aquilo que quer fazer. Aliás, a Associação Nacional de Municípios, que é presidida por um socialista, já veio insurgir-se contra esta pouca vergonha que é o Governo Central, a Administração Central, querer empurrar para os autarcas a responsabilidade das limpezas que nunca foram feitas ao longo de mais de 40 anos. Com uma agravante, é que o grande incumpridor, o maior incumpridor em Portugal é a Administração Central, é o Estado. E por isso, julgar que o problema se resolve empurrando a responsabilidade para os autarcas é de uma dimensão humana e política que só por si descrevem bem quem toma este tipo de medidas. Obviamente que os autarcas, e falo por mim e por todos aqueles que eu conheço, assumem as suas responsabilidades, querem de facto trabalhar para melhorar os níveis de segurança das populações, mas não têm meios à disposição para o fazer. É importante que se perceba aqui como é que se pode fazer a aplicação dos dinheiros que... Em Portugal também temos uma crise de identidade muito grande, é que nós para a proteção gasta-se o dinheiro que for necessário, gastam-se os recursos que forem necessários, mas para a prevenção já hesitamos para saber quanto é que se podemos gastar. Eu pergunto só assim, quanto é que o Estado, julgo que ninguém saberá fazer essa conta, mas quanto é que o Estado irá, quanto é que irá custar ao Estado a tragédia dos incêndios de 15 de Outubro ou a tragédia dos incêndios de Pedrógão? Quantos milhões de euros é que isso vai custar ao Estado? Será que uma parte destes milhões não poderiam e deveriam ter sido aplicados na prevenção e poupávamos, para além de muitos milhares de euros, poupávamos muitas vidas humanas?
Este era um dos motes também para este convite, um dos temas que gostaríamos de conversar, e tendo esse exemplo de alguém que viveu por dentro esta questão. Apesar de tudo, o que está em causa aqui, nessa contestação, é a questão dos timings, dos prazos, não é? Não é exatamente a filosofia em si.
Não.
De levar os proprietários a cuidarem das tais faixas de segurança e das limpezas, se não o fizerem, os municípios poderem acionar mecanismos que assegurem essa limpeza. Isto, como tese, não é positivo?
Isto é extremamente positivo. Aliás, poucos dias depois dos incêndios em Vagos, tive a oportunidade de escrever publicamente uma série de ideias que eu achava sobre estas matérias, nomeadamente uma que me parece ainda em cima da mesa, porque é o facto de se tomar a posse administrativa do terreno, porque há aqui um direito que está constitucionalmente previsto, que é o direito à propriedade, que eu não sei se esta legislação acautela, porque Se uma propriedade estiver vedada e estiver suja, com que direito, com que autoridade é que o autarca manda arrombar a porta para fazer a limpeza?
E muitas vezes nem se sabe quem é o proprietário para o notificar.
Essa é outra questão, é que o cadastro em Portugal não existe. Nem sequer existe uma concertação entre as várias entidades, nomeadamente as Forças Armadas, através do Exército, que tem levantamentos muito antigos, a agricultura, as finanças, etc. Isso não está, não existe um único cadastro.
Mas há pouco disse uma coisa que eu achei curiosa, que foi aquela do Estado ser o principal incumpridor. Claro. Tendo Mata Nacional, por exemplo, no seu município, viu ou não com bons olhos a possibilidade de ser a Câmara a cuidar daquilo que está ali?
Desde que seja dado à autarquia os recursos financeiros para isso e não numa altura destas. Porque, repare, a questão aqui, a filosofia não está errada. O que está errado são os timings e o querer passar a responsabilidade para as autarquias. Isso é que está absolutamente errado. Porque, como eu disse, aquilo que eu escrevi publicamente nas redes sociais em algures passado alguns dias após os incêndios de Vagos, vai ao encontro disto. Tem que ser dados mecanismos às autarquias para que elas possam fazer essas operações de limpeza. Agora, a minha questão é esta, e é muito simples. Onde é que nós vamos arranjar empresas que façam todas estas limpezas que estão previstas e que ao mesmo tempo consigam andar a fazer a desmatação das áreas ardidas? O problema é que hoje não há recursos para aplicar neste tipo de situação. Portanto, nós temos que ir às mais urgentes, provavelmente. Agora, a filosofia não está errada. O que está aqui errado é esta desresponsabilização ou tentativa de desresponsabilização por parte do governo que responsabiliza as autarquias ou quer responsabilizar as autarquias por alguma coisa que possa vir a acontecer de errado neste verão. Essa é que é a grande verdade. Porque eu não via com maus olhos que, de facto, fossem dados outros tipos de mecanismos às autarquias para que elas pudessem fazer, inclusive, a manutenção das matas nacionais. Mas aí era preciso dar, por exemplo, autonomia aos municípios. Por exemplo, no caso de Vagos, nós temos a nossa mata dividida por talhões. Há quantos anos é que não se faz um corte de madeira na mata nacional em Vagos por forma a rentabilizar aqueles terrenos? Eu devo relembrar, as entidades, mesmo aquelas que são muito protecionistas da natureza, que a Mata Nacional de Vagos tem cerca de 100 anos. As dunas de Vagos têm cerca de 100 anos, foram plantadas pelos nossos antepassados, por forma a proteger as nossas populações que residiam na zona gandareza e na gelfa, evitando que os ventos levassem as areias e tornassem os seus solos inférteis. Não é uma obra da, não é só uma obra da natureza aquilo que está construído nas nossas dunas de Vagos. Portanto, é importante e na altura, já agora, mais chega, na altura, a divisão em talhões pretendia, julgo eu, tanto quanto me é dado a entender, que pretendia que aquele espaço fosse rentabilizado. Ou seja, fazia-se um corte num determinado talhão e depois só passado 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100 anos é que se podia vender aquele talhão. Mas reparem numa coisa, nós não me recordo de ter havido alguma venda substancial de madeira naquele espaço.
E mesmo o retorno financeiro, seguramente há muita gente a queixar-se do mesmo, não é hoje tão elevado assim que permita tornar isto num negócio assim tão aprazível. Não, não é tão...
Hoje não. Hoje com a quantidade de madeira que há no mercado...
Ou seja, basicamente é serviço público, é cuidar do interesse público. Nas negociações para a descentralização de competências, isto devia fazer já parte dos pacotes ou não?
Sim, os autarcas, ao longo, eu tenho poucos anos de autarcas comparado com enfim, se existe 40, as primeiras eleições foram em 1976, portanto é só fazer as contas, como dizia outro, mas 41 anos de poder local em Portugal, e o poder local nunca teve medo de ficar com responsabilidades. Nem é agora que terá qualquer medo de ficar com alguma responsabilidade. Essa não é a grande questão. A grande questão é saber com que mecanismos, porque o Estado não pode continuar a delegar nas autarquias para que estas, com os mesmos recursos, possam fazer aquilo que já tinham que fazer há 10 anos atrás e mais qualquer coisa que, entretanto, o Estado foi dando ao longo destes últimos anos. Portanto, o que é preciso é dar as ferramentas verdadeiramente necessárias para que as autarquias possam cumprir com esse desiderato que é cuidar, por exemplo, da nossa mata nacional.
O presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizia, cuidado que maio está aí já ao virar da esquina, e a verdade é esta, estamos em fevereiro e maio está aí ao virar da esquina. Em que condições é que hoje se vai processar, digamos assim, este foco das atenções, a vigilância, a prevenção, o combate? Está tudo na mesma?
Eu não costumo ser catastrofista, mas não vejo grandes alterações desde maio do ano passado para maio deste ano. Há matérias que até julgo que seriam fáceis de cuidar, por exemplo. Falou na vigilância. Nós podemos ter o nosso exército a fazer a vigilância às nossas matas, aos nossos espaços florestais. Nós podemos reforçar, por exemplo, as verbas para o Ministério da Defesa, fazer face à manutenção das suas maquinarias. Por exemplo, nós temos aqui na região de Aveiro o Regimento de Engenharia 3 de Espinho, que é um regimento de engenharia capaz. Agora, precisa ter recursos, precisa ter meios, e pode, de facto, e é capaz de nos ajudar no combate, quando assim for solicitado. Agora, não o pode fazer com máquinas que estejam obsoletas, precisa de máquinas novas, as máquinas, mesmo as mais antigas, precisam de manutenção. E, portanto, há aqui toda uma série de mecanismos que podem ser utilizados. Porque é que tem que se fazer a discussão séria de porque é que a Força Aérea não pode ajudar a gerir os meios aéreos que são utilizados ao combate. Por exemplo, obviamente tenho alguma experiência, mas não sou especialista em meios aéreos, mas para perceber porque é que o Estado gasta tanto dinheiro em meios aéreos, quando tem as Forças Armadas que podem fazer isso. Mas é preciso também que, de facto, que a justiça funcione. Que quando seja apanhado um criminoso, que ele seja, de facto, castigado. Um suspeito de ter atirado fogo não pode ser libertado, não pode vir para casa na altura mais complicada dos fogos. Tem que haver uma medida cautelar. Pulseira eletrónica, etc, etc. Há vários meios de poder fazer isso. Portanto, não é só na questão estritamente da proteção civil que se devem fazer coisas nesta matéria. Devem-se fazer coisas do ponto de vista legislativo, no ponto de vista da defesa, no ponto de vista da matéria criminal que está por trás deste fenómeno dos fogos que não são naturais, como é evidente. Portanto, há aqui muita matéria a fazer e eu, sinceramente, não vi, mesmo a nível europeu, é importante que se pense numa estratégia de defesa integrada do território europeu, para que nós não precisemos de andar aqui a mendigar a Marrocos. Repara numa coisa, Marrocos tem canadeiros para o combate a fogos e nós muitas vezes vamos buscar emprestados, entre aspas, esses canadeiros. Nós não temos canadeiros para fazer o combate a fogos florestais. Mas é preciso também haver sensibilidade para a questão das alterações climáticas. É preciso tomarmos muitas medidas para que os impactos das alterações climáticas não sejam tão grandes. É preciso perceber que as alterações climáticas já não fecham naquelas quatro fases que são tão conhecidas, a Alfa, a Beta, a Charlie e a Delta, do combate aos fogos florestais. Repara, nós tivemos os maiores incêndios florestais, foram fora da época, da época Charlie. E, portanto, é preciso perceber que não se podem desmobilizar meios em meados de outubro, quando temos o anúncio do IPMA que vai haver um dia com as condições propícias para a propagação dos incêndios. Portanto, é preciso fazer muita coisa e o problema foi que o país esteve muito concentrado e continua a estar muito concentrado na reconstrução daqueles que perderam muito. Mas é preciso atuarmos mais para a frente e prevenirmos que estas situações voltem a acontecer.
Vimos há poucos dias uma manifestação em Lisboa exatamente de algumas dessas pessoas que protestavam contra, digamos assim, a falta de resposta de execução no terreno dessas medidas de recuperação, no caso dos proprietários de vagos particulares e industriais. Há sinais positivos dessa resposta ou também estão em branco?
Não, há vários sinais positivos, há algumas outras situações que ainda estão por fazer, também há complexidades diferentes relativamente...
Com o apoio do Estado?
Com o apoio do Estado, sim.
Está a funcionar.
Nós temos trabalhado bem com a CCDR, também com o Ministério da Agricultura, enfim, tem havido um esforço muito grande, também da Câmara Municipal. Nós dedicámos desde 15 de Outubro que temos um gabinete de apoio a estas pessoas que foram lesadas com os incêndios. Temos a funcionar de forma permanente 3, 4 pessoas, mais algumas que vão auxiliando em algumas tarefas. Portanto, nós temos-nos envolvido muito, até tendo em conta a nossa capacidade de mobilização de recursos humanos, para dar resposta significativa às dificuldades que as pessoas vão sentindo.
Isso hoje é uma exigência alta, não é? Porque foi a Frente Marítima, há anos em que é a Frente Marítima, e agora há anos em que é a parte mais interior, não é?
Sim, e aqui é um trabalho muito diferente. Para além destas pessoas que têm estado dedicadas a estas matérias, temos todo o gabinete de ação social que também está a tentar precaver algumas situações de maiores dificuldades sociais, problemas, enfim, de traumas que ficam com este luto. E de facto é como diz.
Mas quando falou deste gabinete, isto é quase obrigar a profissionalizar uma estrutura que está preparada para responder a um sem número de eventos.
Sim, é isso mesmo, e estas situações obviamente são novas para toda a gente, novas para a CCDR, novas para os municípios, novas para o governo, mas de facto, e é como diz, nós, eu enfim, a minha estrutura mental de problemas graves com a Proteção Civil, enfim, prendeu-se com as questões costeiras mais do que outra coisa qualquer. Enfim, Vagos também já teve incêndios florestais, Mas nada desta dimensão. Infelizmente, no dia 15 de Outubro, caiu-nos a casa em cima, como se costuma dizer.
Havia a questão também da segurança rodoviária, com muitos acidentes,
mas...
pontos negros, não é?
Ninguém está formatado para uma situação destas. Eu julgo que o mais bem preparado dos mais bem preparados não estaria preparado para uma situação destas. E, aliás, eu convivi com bombeiros, com pessoas que estão... combatem fogo já há décadas, e nunca ninguém viveu uma experiência assim. Foi uma experiência, de facto, enfim, que só vivida é que dá para nós percebermos a dimensão das coisas.
E o Presidente ajudou alguma coisa, ou estamos perante uma, digamos assim, uma figura que procura atenuar aí as tensões e que procura dar uma palavra de estímulo, mas que não possa não trazer assim tanta diferença aos cenários? O que é que diria?
Presidente, nem que seja só pela presença e pelo incentivo que dá às pessoas e pela imagem que transmite às pessoas de proximidade.
Tem peso.
Tem peso, como é evidente. Estaria a mentir se dissesse o contrário.
Sim, mas esse peso é real.
E também é real, porque obviamente que nos obriga a estar atentos. Nós, por exemplo, temos um compromisso do Sr. Presidente da República a regressar em maio para ver já algumas coisas construídas
e portanto
nós estamos a trabalhar afincadamente nessa matéria, porque algumas pessoas estejam em maio, obviamente não aqueles que tiveram as casas completamente destruídas não têm hipótese ainda das situações estarem resolvidas, mas...
Ou seja, é Marcelo Rebelo de Sousa quem ajuda a fazer também um bocadinho a agenda, não é?
Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Sou Presidente da República, marca a agenda política do nosso país já desde há alguns anos a esta parte, desde que foi eleito Presidente da República. E repare, enfim, tudo aquilo que eu disse relativamente à questão do combate, à questão das faltas que houve no combate, as consequências que a Senhora Ministra da Administração Interna tirou e que eu penso que eram óbvias desde o início, foram muito incentivadas pelo Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República soube, no momento certo, enfim, colocar a questão, e dizer a questão da sensibilidade, mesmo quando o Sr. Primeiro-Ministro não foi capaz de pedir desculpa aos portugueses por de facto uma falha grave do Estado que não consegue assegurar a segurança das pessoas, e houve mais de 100 pessoas que morreram nestes fogos florestais. O Sr. Presidente da República soube tomar uma posição muito séria sobre esta matéria, e isso teve consequências políticas.
O interior, chamemos-lhe assim, de Vagos, está ocupado, está com vida, ou tem território também abandonado?
Não, o nosso território está todo ele com muita vivacidade. É evidente que há, perdão, freguesias com um maior índice de envelhecimento, outras freguesias que de facto têm mais um ou outro problema, mas nós procuramos que, enfim, que exista coesão territorial no crescimento e naquilo que também vamos fazendo um pouco por todas as freguesias. Nós temos fazemos uma distribuição equitativa daquilo que são os recursos da Câmara Municipal e posso lhe dizer que ainda agora, muito recentemente, vamos muito em breve, aliás, vamos iniciar a obra de ligação da estrada de Rines até Sanchesquias, que é uma empreitada que tem um custo aproximado de 3 milhões de euros e, portanto, é aqui é um investimento
estruturante
para a zona sul do concelho, que é aquela que, enfim, aparentemente poderá ter mais problemas de, entre aspas, desertificação, que não existe no concelho. O concelho, felizmente, tem tido taxas de crescimento nos últimos anos, não fruto da taxa de crescimento natural, mas fruto dos saldos migratórios. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Existe também, pela dinâmica que nós temos instalado no concelho, tem existido muitas pessoas que procuram o concelho de Vagos agora para viver e, portanto, isso faz aumentar a nossa população. É evidente que o problema demográfico é um problema que não é só do interior, é do litoral, é do país. Tirando as duas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o cenário está à vista. Portanto, o país perde população dia após dia. E se Vagos ganha população, é sinal que outros municípios estão a perder.
A questão é se ganha essa população e se essa população, por exemplo, cuida da terra.
Sim,
se há essa capacidade de limpar terrenos, de os ter aráveis, de os ter preparados.
É evidente que existe uma dificuldade hoje quando a maior parte da população ativa não se dedica à agricultura. Antigamente, as pessoas cortavam o mato, punham na cama para os animais e depois usavam-no para estrumar as terras depois dele utilizado pelos animais. E, portanto, hoje isso não
mudou.
Acontece,
isso
como é evidente.
Tudo.
E, portanto, as coisas mudaram. E, sobretudo, também é preciso que as pessoas tirem rendimento das suas propriedades para que olhem para elas com outros olhos. Se as pessoas não tirarem rendimento das propriedades, então vão olhar para elas como uma despesa e mais vale alguém levar aquilo, porque não faz sentido haver património que só dê despesa. Portanto, é preciso que as pessoas tirem também receitas dessas suas propriedades e é por aí. Nós vamos apresentar em breve uma campanha de reflorestação que vamos fazer em conjunto com a Associação de Produtores Florestais do Baixo Voga e que vamos apresentar à população para forma a que eles procurem tirar partido dos seus terrenos.
As autarquias têm comunicado que estão a lançar os editais, a avisar os proprietários para essa limpeza. No fundo, mesmo que não gostem, estão a dar cumprimento à lei. Isso também aconteceu em Vagos?
Sim.
Estamos
a tratar disso, para além do facto de nós ainda, enfim, irmos lançar este programa de reflorestação, que é um programa importante, mas obviamente temos que cumprir com os requisitos legais que nos são impostos pelo governo, quer dizer, gostando ou não gostando, achando que há meios ou não há, mas
é
nós temos
cumprir.
Que fazer aquilo, cumprir aquilo que é determinado superiormente.
Tem na CIRA também essa pasta da Proteção Civil. Os problemas de Vagos são os problemas de todos os outros? Isto é uma,
sim, isto
é uma questão coletiva.
É uma questão transversal e esta minha posição foi, aliás, há pouco tempo discutido numa reunião do Conselho Intermunicipal da CIRA e a posição é unânime em todos os colegas, até porque... Enfim,
mas há casos mais graves, menos graves, há aqui questões...
É evidente que existe onde a área florestal tem uma dimensão maior, como é o caso de Águeda, Sever, Albergaria. Aí, enfim, as preocupações são ainda mais acrescidas, mas não deixam de ser válidas em qualquer... Aliás, como vimos no dia 15 de outubro, o que aconteceu em Vagos podia acontecer em qualquer outro
local.
Município da CIRA. E nós até herdámos aqui uma série de focos que vinham de outros concelhos. Pode acontecer a qualquer um. Portanto, a grande lição também que nós tiramos do dia 15 de outubro é que aquilo que aconteceu pode acontecer em qualquer lado.
E só para terminar, porque não lhe fiz esta pergunta há pouco, o número de habitações que foram danificadas?
São cerca de 50.
50?
Sim.
E em recuperação ou já com a recuperação feita?
Nós temos algumas que até já estão terminadas, coisas pequenas, enfim, telheiros, telhados de casas, etc. Isso já está devidamente concluído. Mas temos agora ainda uma série de outras situações mais graves, que essas ainda estão em análise. Aliás, as candidaturas terminaram no dia 31 de janeiro deste ano, portanto estamos ainda a aguardar agora.
Qual é o montante de juízos estimado?
Cerca de 10 milhões de euros num valor total de, entre habitações, empresas e agricultura.
10 milhões de euros. Silvério Velado, já gastámos aqui, já investimos aqui há algum tempo nesta questão, que era uma das mais mediáticas, mas há aqui outras questões de trabalho da autarquia que são relevantes. Uma delas, e foi notícia, eu creio que foi ali pelo final do ano, e surgiu em paralelo também com o caso de Ilhava, a libertação do programa de apoio à economia local, do cumprimento dos critérios, dos pagamentos. Isto fechou um ciclo para a autarquia de Vagos no seu reequilíbrio financeiro.
Sim, nós iniciámos esse processo de reequilíbrio em 2010, quando eu cheguei à autarquia. A dívida na altura, até por força do processo de reavagos, atingiu o valor de cerca de 20 milhões de euros. E temos vindo, paulatinamente, enfim, a consolidar as finanças, as contas da Câmara Municipal.
Este era um programa que era vocacionado sobretudo para pagar dívidas que estavam acima de 90 dias, não é?
Sim, nós na altura, foi um empréstimo que rondou 3,8 milhões de euros. Pagámos as dívidas a fornecedores que tínhamos e, entretanto, por força de, enfim, termos sido cumpridores, a partir de março, a partir da aprovação das contas, estaremos libertos, digamos assim, do jugo do PAEL. Aliás, já aconteceu no relativamente ao Orçamento de Estado do ano 2017. E isso é bom, embora nós tenhamos consciência que temos que continuar a seguir um caminho de consolidação orçamental, embora, muitas vezes, enfim, nós também vamos entrar num ciclo destes 4 anos em que o Portugal 2020 estará muito em força, em execução, e, portanto, é preciso aqui um ciclo também de investimento, e, portanto, o investimento poderá estagnar, digamos assim, parar momentaneamente esta redução da dívida. Nós temos vindo a reduzir a dívida todos os anos, e é natural que, em determinado momento, essa situação pare momentaneamente. Agora, nós com certeza que no final deste mandato teremos uma dívida menor do que aquela com que iniciamos o mandato, o que não quer dizer que neste período não façamos investimento e não possamos também endividar-nos.
Qual é o objetivo para o final do mandato quanto à dívida?
O objetivo para final de mandato quanto à dívida é que a dívida da Câmara Municipal atinja um valor à volta dos 9 milhões e meio, 10 milhões de euros, o que é uma dívida mais ou menos sustentável. Nós neste momento temos cerca de 11 milhões e meio, mas, como disse, vamos agora entrar numa fase de investimentos muito fortes. Temos aqui 3 ou 4 investimentos que, do ponto de vista financeiro, são investimentos relevantes. Por exemplo, a questão da ligação de Rines Sanchiquias, que eu falei há pouco, são 3 milhões de euros. A questão da requalificação do Palacete Visconde de Valdemoro, que são cerca de 2 milhões e meio. A infraestruturação do Parque Empresarial de Sousa, que são cerca de 2 milhões e meio. E depois temos ainda uma obra que é fundamental, que é a ligação da A17 à Zona Industrial de Vagos, muito importante para as nossas empresas, e a requalificação toda a Zona Industrial de Vagos. Portanto, nestes 5 projetos estamos a falar de um investimento de cerca de 10 milhões de euros. Uma parte dele tem associado fundos comunitários, mas outra, uma parte importante, terá que ser feita com recursos próprios do município ou com empréstimos bancários. Nós acreditamos que temos neste momento consolidado uma estrutura de endividamento da Câmara Municipal e acreditamos que ainda assim é possível fazermos estas obras, obtermos alguns empréstimos e, no final do mandato, ter uma redução da dívida relativamente àquilo que foi o início
do
mandato.
Ou seja, o ritmo de redução é que será mais lento?
O ritmo de redução será mais lento, até porque há alguns...
Privilegiando esta oportunidade dos fundos europeus, como é que será essa via de acesso à A17, à zona industrial? Já há ideias quanto ao traçado? O que é que pode significar?
Neste momento já temos projeto de execução e já iniciamos alguns procedimentos necessários, como... Para, por exemplo, podemos fazer a negociação de alguns alargamentos, porque essa estrada coincidirá com...
Vai aproveitar vias existentes.
Uma via existente, que é o Caminho dos Cavaleiros, toda a gente aqui na região conhece, que liga a Ilha Voamira, passando ali integralmente no município de Vagos. Mas é preciso alargar, é preciso tratarmos aqui de questões burocráticas relativamente a essas matérias e, portanto, iremos tratar disso. Será um processo demorado, e já agora é um processo que nós acreditamos que haverá sensibilidade do Estado para que haja um financiamento comunitário para esta obra, porque não entendo como é que hoje uma obra desta envergadura, desta importância para as empresas que estão na Zona Industrial de Vagos e que são empresas que são referências na região, Mistolinha, Fernet, Costa Verde, Grestel, Panedes, a Ilha Plage, enfim, uma série de outras empresas que têm uma importância muito grande, já exportam muito daquilo que produzem e que precisam, para efeitos de redução de custos, ter uma ligação direta à A17. E isso ainda hoje não acontece. E, portanto, eu acredito que haverá sensibilidade por parte do Governo para que estas matérias sejam contempladas, embora nós entendamos que estamos numa circunstância muito especial da política em Portugal, onde o Governo tem que lidar, o Primeiro-Ministro tem que lidar com colegas de poder, digamos assim, da maioria que o sustenta, que dizem de manhã que ele não é uma pessoa séria e à tarde votam a favor de um orçamento, e portanto isto é a imprevisibilidade que hoje nós temos na política em Portugal é uma coisa muito grande e significativa, e é bom que os portugueses tenham essa noção.
O privilégio vai para a ligação à A17 ou à A25?
A via para a competitividade inclui todos os tramos, aliás, a ligação à A17 e a ligação à A25. Nós temos projeto de execução já para as duas componentes, mas nós, até porque a ligação à A25 já está assegurada. Não como nós gostaríamos, mas está assegurada. E a prioridade é agora assegurarmos a A17.
Quanto tempo para uma obra dessas?
É uma obra que tem uma duração significativa, mas acredito que no final de 2019, inícios de 2020, meados de 2020, nós possamos ter essa obra no terreno e com uma muito, muito próximo de estar concluído.
Uma das discussões em Vagos, na parte mais política, tem a ver com o alargamento do executivo, não é? De vereadores em regime de permanência. Já vimos isto também no caso de Tarraja, surgem críticas de partidos de oposição. Vagos, de que é que necessita, o que é que vai mudar ou o que é que muda na sua estrutura?
Não muda nada. Muda que é preciso ter pessoas para ocupar determinados lugares que nos são muito importantes.
Hoje, quando são os membros das funções executivas.
Vou dar um exemplo. A Câmara de Vagos tem uma jurista, neste momento, no quadro de pessoal. E a pessoa que entrou agora, a meio tempo, é também ela jurista. É evidente que a senhora vereadora não entra para desempenhar um lugar técnico, entra para desempenhar um lugar político, mas é evidente que
orienta.
Nós temos aqui a possibilidade de ter mais um quadro, aliás, dentro dos quadros legais, a lei permite, e portanto acho um bocadinho estéril até esta discussão, mas não é nada, quando nós nos comparamos, por exemplo, com a Câmara de Lisboa, que tem assessores para a Assembleia Municipal e tem dezenas e dezenas, quase, se calhar centenas de assessores, digamos que isto não tem comparação possível. O município de Vagos tem neste momento, até ainda falta ocupar um lugar no gabinete de apoio à variação, que não está ocupado.
Vereadores com funções executivas são três, incluindo o Presidente?
Não, portanto, é o Presidente e temos mais quatro vereadores com funções executivas e mais uma a meio tempo. E temos um lugar ainda para ocupar no gabinete da variação, não está ocupado, porque, entretanto, um dos vereadores era membro do gabinete e passou para a variação, mas
então,
ficou no mesmo lugar.
Então, o vereador há meio tempo, é isso?
Exatamente.
Não há acrescento de vereadores a tempo inteiro?
Porque o vereador Pedro Bento já exercia funções no gabinete de apoio à variação, passou para a variação porque foi eleito. Obviamente que os vaguenses confiaram no executivo do PSD de uma forma absolutamente estrondosa. Aliás, foi o melhor resultado desde o 25 de Abril, desde que há democracia em Vagos. Deram uma vitória brutal ao PSD, que nós agora temos que saber gerir e com trabalho e apresentar no fim, que é aquilo que eu sempre fiz neste mandato e farei no próximo, apresentar o relatório de contas aos vaguenses no fim dos 4 anos para saber se as pessoas gostaram do trabalho e se podem revalidar a confiança no Presidente da Câmara e no Executivo. E isso é que eu julgo que é aqui importante, é percebermos Aliás, a oposição disse muitas vezes que não havia desenvolvimento em Vagos, que as pessoas, Vagos estava parado, e a resposta que as pessoas deram foi uma vitória de quase 70% ao executivo do PSD. Portanto, a oposição vê coisas que os próprios vaguenses não veem. E, portanto, daí a divergência entre aquilo que é a oposição e a opinião dos vaguenses. E, portanto, aquilo que nós temos que apresentar aos vaguenses no final do período, dos 4 anos, é resultados práticos e intervenções e obras e feitos que tínhamos conseguido para o município. Isso é muito importante.
E como é que é a relação de forças com a oposição? No xadrez houve coisas que mudaram, não é? O PS com alguma perda, o PP a tentar marcar ali uma posição no executivo.
Ah, isso perderam todos, exceto o PSD que ganhou, mas eu procuro que haja...
É um quadro político que é sui generis, não é?
Eu procuro sempre dar à oposição aquilo que a oposição pede. Nunca houve nestes 4 anos que passaram e neste cerca de meio ano que já passou também deste mandato, nunca houve em momento algum uma crítica ao executivo por não dar acesso a alguma informação. Não, isso... Nós procuramos,
ou seja, uma boa convivência.
Nós procuramos, agora é evidente,
temos
opiniões diferentes relativamente a algumas matérias. Pois com certeza, pois também se não fosse assim, não era necessário haver democracia, não era necessário haver eleições.
Sui generis tem mais a ver até com o quadro do país, não é? Em que as famílias políticas muitas vezes estão entre direita e esquerda, ali em Vagos há uma circunstância diferente. O PSD e o PP, por exemplo, não casam, não é?
Pois, são, sempre
são
foi...
os rivais.
Aliás, eu às vezes tenho que tentar explicar isso a alguns colegas autarcas de outras regiões do país, onde o PP não tem uma posição tão forte. Aqui no Distrito de Aveiro e no Conselho de Vagos em particular, o PP tem um historial, e portanto é diferente a convivência com aquela que hoje se assiste no país também. Isso não era muito normal termos o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS sentados à mesma mesa, mas hoje temos, e portanto nós políticos temos que saber lidar com as situações que nos são dadas, e eu encaro com muita responsabilidade e sem qualquer tipo de fanfarronice o resultado que os vaguenses depositaram na minha pessoa e no executivo que eu lidero.
Mas parece que é mais fácil, mais difícil, por exemplo, lidar com uma oposição liderada por Maria do Céu Marques ou por João Domingos, como é que é?
Não tem comparação. Digamos que a relação que existe com o vereador João Domingos é uma relação muito mais cordial, muito mais pacífica. É evidente que, volto a dizer, discordamos, mas discordamos de uma forma cordial e correta, tal como era com a doutora Ana Maria Vasconcelos. Digamos que a única pessoa que distorcia esta relação, pela forma turbulenta como faz a oposição e que foi chumbada também, pois a doutora Maria do Céu não foi candidata, mas é como se tivesse sido. Ela foi candidata quase até à última da hora e, portanto, a estratégia do CDS... O chumbo que o CDS teve nestas eleições tem a cara da doutora Maria do Céu Marques, isso eu não tenho qualquer dúvida também. Portanto, as pessoas...
Ficou surpreendido com essa mudança no PP?
Fiquei, até hoje não consigo encontrar explicações, mas enfim, lá as haverá de haver. Não são aquelas que foram apresentadas, isso não foram, porque a doutora Maria do Céu, quando se apresentou como candidata aos microfones da Vagos FM, tinha a mesma vida profissional e, portanto, essa não é circunstância. Eu julgo que, enfim, se calhar percebeu a tempo que o eleitorado iria rejeitar de forma muito clara a sua candidatura. Não sei, mas também não julgo que não é isso que importa. O que importa é que o CDS teve uma candidatura, enfim, com peso político, era o número 2 da... Era o número 2 da Câmara Municipal do CDS e, portanto, mas eu não separo as coisas. Eu julgo que, até pela envolvência, por facto de ser mandatária, por facto de ter sido candidato até pouco tempo, esta derrota que o CDS, essa derrota histórica que o CDS teve em Vagos, tem o rosto da doutora Maria do Céu.
E qual é a sua perspectiva enquanto autarca que está a começar o segundo mandato em termos de horizonte político? É de que este é um caminho, uma etapa ainda, ou de que está a correr para a meta?
Não, eu gosto muito de ser autarca. Julgo que não haverá nos cargos políticos, pelo menos que eu conheço, não haverá cargo que deixe alguém que gosta de política, alguém que gosta de estar próximo das pessoas, não haverá um cargo mais indicado para esse do que ser autarca. E sinceramente não penso nisso. A minha perspectiva é exercer bem os mandatos. Enfim, o primeiro já passou, agora estamos no segundo mandato, exercer bem este mandato. Julgo que faz todo sentido, pelo menos à data que falo, candidatar-me a fazer um terceiro mandato na Câmara Municipal, porque haverá ainda muitas coisas que não fecham este ciclo, portanto, ao fim destes 4 anos. Julgo que estará em cima da mesa a hipótese de uma outra recandidatura e cumprir os 12 anos de mandato e depois, enfim, o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, não faço planos num tão longo prazo, exceto os que faço com a minha família, são diferentes.
E imagina-se a discutir uma liderança regional ou não, no futuro?
Não, para já, esse é um tema que pode ser trazido no sentido de saber se deveria haver regionalização ou não. E isso é uma questão mais profunda e teríamos que abordar como é que essa regionalização seria feita e quem é que seriam os putativos líderes regionais. Mas neste momento, por exemplo, naquilo que à região de Aveiro diz respeito, temos um Presidente da Câmara de Aveiro, que lidera a região de Aveiro de uma forma muito correta, obviamente, e com muito trabalho, é um autarca de referência, não tenho disso também qualquer dúvida, mas não é, enfim, não faço planos desse género. Acho que é muito importante para a população de Vagos que eu me dedique de corpo e alma ao município de Vagos. O município de Vagos era um município que tinha algumas dificuldades até de implementação ao nível regional. Procurou-se fazer um caminho. Julgo que temos tido também bons resultados do caminho que percorremos.
E isto é uma questão de marketing territorial, é uma questão de imagem, é uma questão de substância. Vemos muitas vezes essas discussões, de facto. Quem é o que vai no pelotão da frente? Quem é que vai no pelotão de trás? Se é que existe um pelotão de trás, não é? Porque são municípios tão diferentes uns dos outros.
Sim, as nossas características são completamente diferentes. Mas, obviamente, a questão do marketing territorial é algo...
procuram mostrar-se, não é?
É algo que importa, como é evidente. Nós queremos promover o nosso município a nível turístico, temos que mostrar. Nós queremos tornar o nosso município mais atrativo do ponto de vista de investimento, nós temos que mostrar. Nós hoje até temos um problema em Vagos, que é não ter pessoas para trabalhar. Ainda recentemente está em vias de ser anunciado mais um investimento de 50 mil metros quadrados de terreno, numa empresa que adquiriu 50 mil metros quadrados de terreno que irá investir no Conselho de Vagos. E a dificuldade aqui é perceber como é que vão arranjar trabalhadores para lá.
Ou seja, a marca industrial de município que se foi industrializando continua a ser a imagem mais forte.
Ah, isso eu não tenho dúvidas. E lá está, é uma questão de marketing, obviamente posicionamento do município, mas também é uma questão de substância, porque nós, se tivermos um produto muito mau, até o podemos promover uma vez, mas ele vende uma vez e não vende mais.
E qual é o mérito que a Câmara tem nisso? Eu pergunto isto porque aqui antes das eleições em Ilhavo era uma das discussões e o PS citava muitas vezes o exemplo de Vagos para dizer que havia ali proatividade para tentar chegar lá, não é?
Mas não sei o que é que fazia parte das discussões políticas em Ilhavo, porque na altura andava bastante preocupado com as de Vagos.
Mas eu, citando este exemplo que foi dado aqui pelo candidato do Partido Socialista, pelo Eduardo Conde, ele dizia muitas vezes isso, que se nota que há ali uma capacidade do município de intervir, de ir à luta, no fundo.
Bom,
isto é uma questão de natureza, de terrenos, ou é preciso trabalhar para se conseguir chegar às empresas?
É preciso, lá está, mais uma vez aqui, é preciso ter as condições e depois também chegar às empresas, responder rapidamente, que é aquilo que eu procuro.
Tem algum gabinete de negócios? Tem algum assessor de negócios?
Não, sou eu e o meu vice-presidente, basicamente, que tratamos dessas questões. Mas procuramos responder, pois obviamente com a estrutura toda da Câmara Municipal. Nós temos uma entidade onde participamos, que é Mais Vagos, que também tem trabalho nessa matéria, aliás, um trabalho de sapa, digamos assim.
É uma sociedade, não é? Uma
parceria. É uma sociedade onde a Câmara tem uma participação de 46%.
E continua a fazer sentido esse tipo de abordagem, públicos e privados?
Continua, porque há mecanismos que nós podemos utilizar para a promoção do território, etc, etc, que podem ser canalizados através dessa
então
parceria.
Pode dizer-se que essa sociedade em si funciona aí como um braço armado, não é?
Exatamente. E que tem como parceiros o NEVA, o Núcleo Empresarial de Vagos, a AIDA, que é a nossa
sociedade.
Ou seja,
os empresários têm mão também no seu futuro.
Também,
na organização.
Também acabam por estar envolvidos. Portanto, digamos que é aqui um conjunto muito grande de pessoas que são lideradas por mim, pelo meu vice-presidente nessa matéria em particular, mas não só, depois tem que se envolver o trabalho da senhora vereadora, que tem o pelouro das obras particulares, porque é preciso que essas empresas façam os seus processos de licenciamento com a urgência que é necessária. Enfim, estamos aqui a falar, é preciso a parte administrativa para tratar das questões relativamente a alguns benefícios fiscais que nós possamos dar, mas é preciso também ter terrenos, porque nós não tivemos terrenos para vender, não podemos fazer nada.
E esse terreno, por exemplo, para essa empresa que precisa de 50 mil metros quadrados, é onde? Na zona industrial?
No Parque Empresarial de Sousa.
Parque Empresarial de Sousa.
Portanto, nós temos terrenos, temos uma boa localização, temos uma área também atrativa do ponto de vista da localização e, portanto, é um conjunto de circunstâncias e, pronto, eu não, obviamente que, até porque eu acho que o meu colega Fernando Cassoelo é um dos autarcas que eu tenho como referência, meu particular amigo, e sei que em Ilha tem-se feito muita coisa, até me parece, enfim, um bocadinho injusta essa crítica quando nós olhamos para Ilha e Ilha ainda hoje está, enfim, do ponto de vista industrial, os dados estão aí, não é segredo nenhum, está muito à frente do Conselho de Vagos. Nós temos por ambição chegar lá, mas até porque estamos num caminho bom para isso. Nós em 4 anos mais que duplicámos a faturação das nossas empresas, triplicámos o volume de exportações, e isso é muito importante. Agora, é evidente que aqui o facto de termos áreas industriais que podem acolher este tipo de investimentos é absolutamente fundamental, para além depois do trabalho todo que a Câmara tem.
E provavelmente também a raiz de Vagos, uma vez que vinha de uma base, como estava a dizer, menos pujante, talvez, mais agrícola, menos industrial.
Sim.
E isto faça aqui, de facto, algumas parangonas, algumas notícias. Aliás, foi conhecido no país como o município que tinha dado o maior salto em termos de industrialização, não é?
Sim, mas também já fomos conhecidos há 25, 30 anos atrás por sermos a capital do ouro branco, que era o leite produzido pelas nossas vaquinhas e comercializado pela nossa cooperativa. Portanto, houve de facto uma grande transformação social no Conselho de Vagos. O Conselho de Vagos, enfim, ao nível da formação das pessoas também tinha algumas debilidades. Hoje não, hoje, enfim, nós somos um concelho que está ao nível da região da Aveiro. Eu acho que isto basta para dizer que o Conselho de Vagos hoje evoluiu bastante.
Que há mais equilíbrio social também.
Porque a região de Aveiro é hoje uma das regiões mais equilibradas do país, com maiores margens de formação, com maiores números ao nível da formação profissional das pessoas, com maiores números ao nível da produção, da exportação.
Ou seja, a ideia de coesão territorial, digamos que acaba por estar assumida pelos municípios e está vertida nestes indicadores.
Sim, mas depois é verdade que o facto de nós partirmos de um patamar, enfim, mais um bocadinho mais atrás do que os outros, nos permitiu dar saltos
maiores.
Muito, muito maiores. Isso
é um pouco como a história da Mortosa também.
Isso é evidente. Agora, de facto, não podemos é deixar de dizer que nos orgulhamos bastante do trabalho que fizemos e que acreditamos que temos algum mérito para isso. Acreditamos que quando um empresário escolhe um determinado município, o faz por várias razões, também por questões de custos, como é evidente, questões de mão de obra, e questões depois da disponibilidade dos terrenos e etc.
Como é que se resolve esta questão do emprego? Fala num quadro de pleno emprego, onde é que se vai arranjar gente para trabalhar então?
É uma...
Ou seja, Vagos vai ganhar população nos próximos anos, a tendência é essa?
É uma questão delicada. De facto, já foi um problema bom e hoje começa a ser um problema complicado. Há várias formas de resolver esse problema. Tornando o território mais atrativo, nós podemos incentivar a que parte das pessoas que emigraram possam regressar ao seu país e ter aqui um local de trabalho. Eu nunca mais me esqueço de uma mãe que me dizia que a avaliação dos mandatos que eu ia fazer iria ser pela... Ele tinha dois filhos emigrados e perceber se os filhos se tinham condições para regressar à sua terra ou não. Eu espero que no fim dos... Se eu vier a exercer dois ou três mandatos, que a mãe me possa dizer que de facto fez uma avaliação positiva, que os filhos voltaram. E é preciso criar essas condições. Por outro lado, é evidente que nós temos, olha, ainda agora temos uma situação complicada, que julgo que vai ter um grande impacto na nossa região, que é o facto de termos muita gente que está a residir na Venezuela e que acredito que vai voltar nos próximos tempos.
Ou seja, admite que a imigração possa ajudar a amortecer aqui um pouco...
E depois a imigração pura, termos pessoas que já... O nosso território já teve muita gente...
Do leste.
Do leste, por exemplo. Hoje poucos são os que restam cá, mas... Enfim, já houve uma altura em que o nosso território foi muito atrativo, o nosso país foi muito atrativo e esperemos que, enfim, volte a ser atrativo de outra maneira. Na altura muita gente trabalhava na construção, hoje esperemos que se dediquem à indústria, por exemplo.
Tem uma escola profissional no território, a Escola Profissional de Vagos. Houve aí uma altura em que as notícias eram sobre instabilidade, eleições, contestações, novas eleições. Isto já passou, a escola hoje já está mais estável e falava-se também da questão financeira, de estar numa situação delicada.
Está, sou diretor, na semana passada estive reunido com ele, sou diretor, está a fazer um trabalho, enfim, de tentar colocar a casa em ordem. A Câmara Municipal, como sabe, não tem a tutela sobre a escola, tem uma posição, digamos que passiva na escola, mas...
Tem o peso político.
Mas tem procurado exercer essa função passiva de forma muito ativa, por exemplo, procuramos estar perto da direção da escola. E acredito que os problemas da EPADRE, enfim, é fundamental que se resolvam os problemas da EPADRE, porque, por exemplo, ao nível da formação profissional, a EPADRE tem uma palavra muito importante a dizer no Conselho, por exemplo, dando cursos na área da metalomecânica, que é uma área que nós hoje precisamos de gente como de pão para a boca, e que é preciso formar pessoas, e é preciso também convencer os nossos jovens que existem carreiras profissionais que não são as carreiras de colarinho branco, mas de bata branca, digamos assim, colarinho branco faz lembrar mais outras coisas, mas de bata branca, mas que podem ser profissões muito valorizadas em termos remuneratórios e por exemplo, um soldador hoje ganha muito dinheiro, um operador de uma CNC ganha muito dinheiro, e se calhar são coisas que os nossos jovens, à partida, não pensam numa primeira fase em exercerem como profissão, mas que se calhar têm que começar a olhar para estas profissões com mais atenção.
E a chegada da escola profissional também, não é? Em termos de formação em contexto
de
empresarial,
trabalho,
também pode ajudar a dar algumas respostas. Estamos mesmo no final. No entanto, a questão, outra das questões estruturantes que tinha pensado quando pensei no seu nome foi a questão das eleições no Partido Social Democrata. Envolveu-se também, teve essa presença. Esta discussão, Rui Rio, Santana Lopes, permite criar uma, digamos assim, um novo ciclo de vida no partido? Dá condições de fortalecimento ao partido ou deixa o partido fraturado?
Agora cabe ao líder eleito, Rui Rio, procurar unir o partido. Obviamente que umas eleições internas trazem sempre algumas dores, algumas mágoas, mas eu penso que elas podem ser sanáveis, depende muito mais do líder do partido e agora dos sinais que ele procurará dar nos próximos tempos, do que propriamente de quem esteve no lugar contrário. Eu teria preferido outra solução que não Santana Lopes ou Rui Rio. Mas dentro dos dois candidatos possíveis, eu entendi que o Santana Lopes era aquele que mais protegia e valorizava os valores do PPD-PSD, da social-democracia. o Dr. Rui Rio tem uma postura diferente enquanto político, teve uma postura diferente enquanto autarca. Aliás, eu disse várias vezes publicamente que admiro o trabalho do Rui Rio enquanto Presidente da Câmara do Porto. Enfim, acho que ele achava e acho que ele precisa de limar algumas arestas da sua personalidade, da forma como aborda os assuntos, para poder ser um bom líder do PSD. Por outro lado, preocupa-me também o futuro relativamente ao posicionamento do PSD relativamente ao Partido Socialista. Nós não nos podemos esquecer que o Partido Socialista virou as costas ao PSD e àquilo que estava institucionalmente previsto ao nível das eleições legislativas relativamente ao partido que governava. Portanto, normalmente governava quem ganhava, neste momento governa quem perdeu, com uma coligação de esquerda que não era uma coisa nada normal. E, portanto, eu julgo que nós estarmos a colocar desde já a possibilidade de dar a mão ao Partido Socialista, julgo que é mau, até porque as políticas, não é só por esta vingançazinha, digamos assim, mas porque as políticas que o Partido Socialista tem vindo a colocar ao serviço dos portugueses têm sido genericamente más. Momentaneamente boas, mas no futuro serão más. Eu lembro-me de ouvir alguém dizer que foi o Jorge Sampaio, enquanto Presidente da República, que havia mais vida para além do déficit. E reparem que este governo, que nós temos da geringonça, coloca todo o ênfase na redução do déficit. Mas por outro lado, e fazendo aqui, tomando aqui algumas medidas que do ponto de vista eleitoral são positivas, devolve rendimentos às pessoas, embora os devolva de forma direta e depois os vá retirar de forma indireta. Mas as pessoas têm mais dinheiro no bolso e por isso acabam por andar mais contentes. Mas por outro lado, a dívida pública não diminui. E isto é um problema no médio e longo prazo, porque nós estamos a assistir ultimamente a uma circunstância absolutamente excepcional de crescimento económico na Europa e nos parceiros que trabalham melhor connosco e no mundo inteiro. Aliás, este crescimento é generalizado a todo o mundo. Aliás, critica-se muito o Sr. Trump nos Estados Unidos, mas a verdade é que o crescimento económico americano voltou com grande fulgor e a verdade é que nós estamos a surfar essa onda. O problema é quando essa onda deixar de existir. Nós não temos sustentabilidade nas nossas contas públicas para pagar a dívida exagerada que temos e que herdamos dos governos socialistas. E esta é que é a grande questão. É que nós não estamos a conseguir diminuir de forma substancial a nossa dívida pública. E isso torna a gestão do país nos próximos tempos absolutamente insustentável. E ao não vermos isto, ou ao usarmos lentes de ver ao perto, nós estamos a prejudicar o futuro dos nossos filhos. Porque a crise há de voltar. Aliás, a história económica e social é isso mesmo. É ciclos económicos, uns de crescimento, outros de decréscimo. Tivemos, por exemplo, o governo do Passos Coelho teve um dos piores ciclos de sempre do ponto de vista económico, muito comparável à crise de 1929. E teve que tomar algumas medidas desagradáveis. O que é certo é que, apesar disto tudo, isto voltando ao tema do PSD, apesar disto tudo, apesar de muita gente no Partido Social Democrata ter feito um prognóstico negativo relativamente ao desempenho do Passos Coelho, a verdade é que, apesar de tudo, ele venceu as eleições legislativas. Ou seja, os portugueses entenderam que era preciso tomar medidas duras para resolver os problemas do país. E que isso não se vê no imediato. Aliás, eu julgo e acredito que Passos Coelho será uma das figuras mais importantes do século ao nível político em Portugal. Porque teve coragem de tomar medidas que mais ninguém teve coragem de tomar.
O que nos transmite é um bocadinho aquela ideia que foi transmitida há pouco tempo pela líder do PP, de que nas próximas legislativas em 2019 não está em eleição o primeiro-ministro, mas perceber que bloco é que tem mais deputados no Parlamento.
Pois,
outra vez, será isso?
Mas isso aí é absolutamente irrelevante para o bloco do centro-direita, porque já percebemos que não basta ter mais deputados que o Partido Socialista. A questão é que é preciso ter mais deputados.
Quando falamos de blocos, falamos de vários partidos.
O bloco da esquerda, das esquerdas unidas, portuguesas, porque hoje é o que acontece. E isso é verdade. É preciso que também que... Não deixo de concordar com a Assunção Cristas. Eu julgo que o caminho que o país está a tomar só obtém como resposta, de facto, uma grande vitória da coligação do centro-direita em Portugal. Porque repare numa coisa. É curioso percebermos a diferença de tratamento, por exemplo, do Bloco de Esquerda, que correu para a Grécia quando o senhor Tsipras e o seu Varoufakis decidiram bater o pé à Europa. Bateram devagarinho, porque a seguir cederam em tudo. E agora, como é que o Bloco de Esquerda suporta o Ministro das Finanças, que é o Presidente do Eurogrupo, que está a impor medidas ainda mais gravosas à Grécia? E isto, os portugueses vão de entender esta ambiguidade. Como eu dizia há pouco, é impossível. Isto é quase quase parece numa esquizofrenia quando a líder do Bloco de Esquerda vem dizer que o Primeiro-Ministro não é uma pessoa séria porque aprovou ou fez aprovar no Parlamento as medidas relativamente às rendas da EDP, por exemplo, e à tarde aprova o Orçamento de Estado. Isto é uma esquizofrenia política que nunca aconteceu em Portugal. E as pessoas, os portugueses, vão perceber isso. E quando perceberem isso, julgo que aí é a oportunidade do Dr. Rui Rio e do PSD de ganhar as eleições.
E se não ganhar? Que é uma discussão que parece em alguns setores do PSD ir já fazendo. Deve sair?
Mas o PSD o PSD nunca pode colocar... O líder do PSD nunca se pode colocar numa posição de ir a jogo para perder. Era o que mais faltava. O PSD é o maior partido de Portugal.
Mas tem o futuro político em discussão nessa eleição?
Bom, isso será... Terá que ser ele a tirar essas conclusões de seguida. Agora, o presidente do PSD apresenta-se às eleições para vencer as eleições. Para ter mais votos que o Partido Socialista e vencer as eleições. E sobretudo nesta fase, para que o Bloco da Direita tenha mais força e mais deputados do que o Bloco da Esquerda. Não é? O Bloco das Esquerdas Unidas, como lhe queiram chamar. Agora, é muito importante que haja ambição no nosso líder, e eu acredito que o Dr. Rio terá essa ambição e poderá contar, aliás, comigo, como lhe disse diversas vezes e como disse publicamente também, o presidente do meu partido é o Dr. Rui Rio. Eu não tenho blocos nem tenho facções, tenho um partido, que é o Partido Social Democrata. Gostava que tivesse sido sempre assim. Tenho pena que muita gente tenha virado as costas a Pedro Passos Coelho, nomeadamente aqueles que eram conhecidos como os barões do partido. Tenho pena. Lamento. Mas acredito que as pessoas que eram mais próximas de Passos Coelho saberão demonstrar que no papel inverso não terão o mesmo comportamento que alguns tiveram.
Silvério Regalado, agradecimento por esta presença no programa Conversas na edição desta semana. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Hoje o entrevistado foi o Presidente da Câmara de Vagos, autarca vaguense Silvério Regalado. Boa noite, boa semana.